meu convite numa final da Liga dos Campeões, numa final da Liga, da Liga Europa. Que ano é que é?
2013.
E o convite está assinado por mim?
O convite está assinado, pelo menos nos e-mails a que tive acesso, pelo seu sócio Almerindo, Duarte.
Então já estou a perceber. Foi o meu sócio.
Mas agora diga-me só...
É natural que eu fizesse isso.
O meu tempo já acabou.
É natural que eu fizesse isso.
O que eu quero saber é quem é que pagou e se confirma que teve numa box no estádio do Wembley a ver este jogo com uma delegação do Governo do Estado do Rio de Janeiro e da Câmara de Vereadores da Prefeitura do Rio.
De certeza quem pagou foi a empresa.
A Promovalor.
Sim. E eu não devia estar... Neste jogo não estava. Estava com o Benfica, não estava com ele, de certeza.
Porque diz aqui, e isto são e-mails que entretanto circularam, alguns jornais tiveram acesso a ele.
Mas qual é a maldade que há nisso?
Que a box estava reservada. Repare, quem tinha negócios no Rio de Janeiro não era eu, era o Sr. Luís Filipe Vieira. Portanto, quem convidou os responsáveis políticos que estavam a discutir os terrenos que não podiam ser construídos porque estavam numa reserva natural da Barra da Tijuca e que foram trocados por direitos de construção, não fui eu, foi o Sr. Luís Filipe Vieira e o Dr. Almerindo. E, portanto, a pergunta que lhe faço é se lembra de ter estado numa box num estádio em Inglaterra a ver a final da Champions com políticos brasileiros.
Não, na Champions, certeza que eu não tive. Mas deixe-me dizer que esse terreno não foi só para o Luís Filipe, não foi só para a Imostep. Aquilo foram para mais 7 pessoas.
Está-se a desviar do ponto.
Não, não estou a dizer.
É se esteve com os políticos brasileiros ou não a ver o jogo de futebol.
Diga.
O ponto é se esteve com os políticos brasileiros a ver o jogo de futebol.
Não, devido que estivesse com os políticos brasileiros. Se fosse do Benfica, era capaz de estar. Mas do Brasil...
Brasil, foi em Inglaterra. Peço desculpa, Sr. Presidente, mas é...
Está à vontade, não tem problema. Eu também tenho tempo. Ah, é? Mas isto também está... Já está na reta final, Sr. Presidente. Isto também...
Eu posso ficar a repetir, porque na verdade estou sempre a repetir o mesmo. Há uma final da Champions no estádio do Wembley e há uma delegação que é convidada pela Promovalor para ir de voo privado para ver esse jogo de futebol. E nessa delegação são membros do Governo do Estado do Rio de Janeiro e da Câmara de Vereadores da Prefeitura do Rio.
Qual é a pessoa do Governo que está?
E eu até lhe vou dizer, sabe qual é a pessoa do Governo? É uma delegação.
Mas quem é que são?
Isso respondam-me porque não fui eu que estive na boxe com eles.
Mas eu não sei quem são. Quer dizer que estão uma delegação do Governo brasileiro? Quer dizer, se vier 3 brasileiros, são do Governo. Se tiverem 3 brasileiros num avião, são do Governo.
Então, deixe-me simplificar. Foi com brasileiros ver o jogo de futebol? É que isso já nos aproxima da realidade.
É. Fui. Mas garanto que não são do Governo. Com quem eu fui?
Está respondido.
Garanto que não são do Governo.
Do Governo do Estado do Rio de Janeiro.
Não são do Estado do Rio de Janeiro. Quem foi?
Está respondido. Muito obrigado. Sou deputado Duarte Alves, faz favor. Sou deputado Duarte Alves, faz favor.
Sr. Luís Filipe Vieira, uma das imagens que utilizou...
Vocês não cabem na minha cabeça.
Que utilizou no início desta audição e que foi repetindo era a ideia do elevador, que chegou ali um momento, quando cai o BES, é como um elevador que cai e vai tudo por aí abaixo. A verdade é que o elevador caiu também porque se calhar teve muita carga. E houve muitos negócios com pouca sustentação que foram sendo carregados, não só o seu, mas de outros empresários, e que foram carregando esse elevador. E depois, quando caiu, toda a gente diz, bem, eu estava no elevador e o elevador caiu, mas o que é facto é que a carga, se calhar, já era muita. E queria voltar à questão que é a questão que eu trouxe a esta audição, que é sobre a reestruturação de 2017 e o fundo que foi constituído. E eu acho que há aqui um contraste entre a sua confiança de que o fundo vai remunerar não só a participação do novo banco, como os próprios VMOCs, com aquilo que disse de que a atividade imobiliária é muito incerta, ou nada é certo na atividade imobiliária, como também aqui já disse. E se nada é certo, a verdade é que se isto não correr bem, Se alguma coisa não correr bem nestes negócios imobiliários, e não é a primeira vez, nem é a primeira vez nestes imóveis em concreto, a verdade é que o novo banco ficou na mesma. Quando o novo banco vende o fundo, em termos de risco, fica na mesma. Fica com os créditos todos lá e com os ativos e, portanto, não reduziu o seu risco. Mas isso também é uma opção que é do novo banco. A minha pergunta é como é que, nesta operação, em que se faz este fundo que detém os créditos e os ativos da Promovalor em relação ao novo banco, se consegue condições muito mais favoráveis. Não só o reforço de 23 milhões de euros de financiamento, a redução do spread para 0,5%, há pouco referia que não havia perdão de juros, bem, mas uma redução do spread para 0,5% não é para toda a gente. O pagamento só de juros e só uma vez por ano e o capital ser pago todo no fim e, por fim, a isenção de todas as comissões de serviço. Também é uma coisa que qualquer outro tipo de empréstimo não tem este tipo de isenções. A minha pergunta é como é que se consegue este tipo de recursos e também queria também perguntar se foi feita alguma avaliação dos ativos imobiliários do Grupo Promovalor no quadro deste processo de reestruturação dos ativos de Promovalor no Brasil, Moçambique e Espanha. Se o novo banco fez alguma avaliação desses ativos.
Sobre a taxa de juros, 96%, como deve imaginar, é do banco. Por isso o banco, tudo o que fizer abaixo é para eles. 96% são detentores daquilo, não tem problema nenhum. Sobre a carga do elevador, eu vou-lhe dizer, um dos problemas que nós temos graves neste país, e quando estou-lhe a dizer que este fundo tem na realidade possibilidade, porquê? Porque tem todos os projetos aprovados, excepto um de Espanha, que parece meu, não vai resultar. Mas um dos problemas graves deste país é que demoram cerca de 10 anos para aprovar um projeto. 10 e 11. O problema deste país é esse. Por isso é que, por vezes, os empresários pagam uma fortuna, compram o terreno e passado 10... Olha, o Verde Lago devia ter demorado mais de 12 anos a aprovar. O Verde Lago. Ah, foi bem à vontade, mais de 12 anos. É só ver quando é que eu comprei. Mais de 12 anos. Estão todos aprovados? Quais?
Os do Algarve.
Ah, sim, os do Algarve também estão aprovados, espero lá. Não,
então os projetos estão todos aprovados ou não estão todos aprovados?
Tá. Quinta de Questão está aprovada, Parque 40 está aprovado, Santa Luzia está aprovado, Quinta dos Figalos está aprovado, não tem problema nenhum, estão todos aprovados. Aqui este. Só um, há um de Luz da Vira, é que não está aprovado, um do Algarve também não está aprovado. Mas estava-lhe a dizer, a carga do elevador às vezes é essa, sofremos bastante precisamente com isso. Sofremos mesmo bastante. A Matinha há quantos anos foi comprada? A Matinha é desde 2000 e quê? A Matinha é desde quando?
A Matinha foi vendida em 2012. Não sei quando é que o senhor a comprou, mas 2000 eu diria...
E quê? Veja lá. 2004. Veja bem, quantos anos é que ele demorou para ser aprovado?
Mas não foi, olha que não é mau. Em Lisboa isso não é uma má média.
Ah, não, não. E há lá um que ainda não está aprovado, atenção. E há um que não está aprovado ainda, não? Ainda não está
senhor,
aprovado.
Luís Filipe Vieira, referiu agora na sua resposta que há um projeto em Espanha que não vai resultar. Pergunto-lhe se nos sabe dizer qual é a perda que vai se resultar dessa...
Deve ter, segundo o que o Nuno disse a mim, vai ter uma perda significativa. Porque aquilo estava ligado a um condomínio ali existente turístico e esse condomínio fechou, ok? Ora, não faz sentido, aquilo é uma extensão desse condomínio. Se fechou, ele também me contou isso, foi o que me contou isso, não é? Então, fechou, vai ter uma perda grande aquele terreno.
Uma perda grande quer dizer quantos milhões que vão ser suportados pelo erário público?
Não, só no fim é que poderá saber isso. Vale a pena, só no fim.
Mas o que é que apareceu uma perda grande?
Não sei quanto é que tem a perda, ele não sei se me quantificou quanto é que era a perda, só me disse a mim que o terreno de Espanha, que é um terreno até engraçado, disse-me para mim que o terreno de Espanha não vai dar para fazer nada, porque o projeto que estava lá do turístico, eles fecharam aquilo tudo, e então não fazia sentido nenhum estar a desenvolver aquilo. Agora, eles podem é criar uma área de construção ali. Mas para dizer o quê? Construir quem é que vai lá comprar?
que é facto é que este, pelo menos este projeto já está garantido que dá perdas. Há um projeto que também referiu há pouco, penso que em Tavira, que também não está aprovado. E os outros, pronto.
Mas este vai ser aprovado.
Vai ser.
O Tavira vai ser aprovado e vai ter, o Luís Tavira vai ter mais 50 mil metros quadrados de construção.
O que é facto é que o senhor há bocado disse uma coisa que é verdade. É que a atividade imobiliária é uma atividade que nada é certo. E, portanto, nós não temos nenhuma certeza que haja uma recuperação destes valores que remunerem a participação do novo banco no fundo e ainda para mais os vimocos de 160 milhões que também só serão remunerados se tudo correr como na melhor das hipóteses. Eu fiz também outra pergunta que era...
Posso-lhe só aqui...
Sim, sim, diga.
Sabe há quantos anos o fundo foi feito?
2017.
O que é que o novo banco fez para desenvolver aquilo?
Responda à pergunta. O que
nada.
É que fez?
Nada.
Portanto, considera que o novo banco está a gerir de forma errada?
Não está a gerir. Ele tem um fundo. Sabe que tem 94% do fundo. Sabe que o fundo precisa de capital. Os projetos estão aprovados. Tem que andar para a frente. Se não pôr lá dinheiro, está parado.
Então como é que pode ter tanta certeza que esse dinheiro vai ser recuperado? Se o novo banco não está a gerir dessa maneira, como é que pode ter essa certeza de que, de facto,
não, estou-lhe a dizer, vai haver uma recuperação? Aqui, faça o que está aprovado aqui, faça os preços que existem hoje no mercado. Eu disse-lhe na época, têm que ser desenvolvidos os projetos. Só desenvolvidos os projetos é que vai ter mais valias. Porque os terrenos em si, se não forem desenvolvidos, não vão valer esse dinheiro.
Sabe que nós, no outro dia, tivemos aqui uma pessoa que nos disse que um banco, se quiser mandar uma empresa abaixo, a única coisa que tem que fazer é não atender o telefone. Foi aqui dito por um dos depoentes. E eu pergunto-me, o senhor diz que o novo banco está há 3 anos ou 4 anos sem fazer nada relativamente a este fundo. Eu pergunto-me se, com esta reestruturação, não pode acontecer uma situação em que um banco, chegando a determinado momento, simplesmente decida que é mais vantajoso não desenvolver nada e imputar esses custos aos contribuintes do que desenvolver o projeto. Você acha que isso é uma possibilidade?
Eu não acho que... Já lhe disse assim, quem assinou esse contrato, quem fez esse contrato, não sei quem é que fez um contrato desse que seja preciso as pessoas estarem lá a carregar dinheiro todos os dias numa caminhonete de dinheiro quando as coisas não são desenvolvidas. Quer dizer, eu acho que aqui neste caso concreto é tão evidente onde é que está a localização dos terrenos, os preços que têm do mercado, eu acho que eles têm que ser desenvolvidos rapidamente. Isso é que tem que ser, não vale a pena. Nós não podemos andar a fugir disto. E acho que o banco, parece que agora, já houve um financiamento de 10 milhões de euros, já lá está o mesmo financiamento, há 2 meses, parece que vai arrancar agora. Agora, já se calhar aquilo do banco, se ela tem outras prioridades, não sei quais são as prioridades que o banco tem, não é?
Pois.
Agora, acho que vão começar a olhar para ele. Se eles financiarem já este projeto da Alverca, de certeza estão a olhar já para ele, não é?
Entenda que aqui a nossa preocupação é sobretudo ver este valor recuperado, porque sabemos que se não houver recuperação de valor, quem vai meter é os contribuintes. E portanto, por isso nós estamos interessados em perceber exatamente que garantias é que existem de que haja uma recuperação, ou que parece... A confiança de que se vai recuperar de facto esses valores não é assim tanta, porque há muitas formas do banco impedir esse desenvolvimento. Eu fiz-lhe também... Sim, mas também estamos aqui para apurar essa responsabilidade do banco. Relativamente à pergunta que lhe fiz, antes da constituição deste fundo, foi feita uma avaliação dos ativos imobiliários do Grupo Promo Valor no Brasil, Moçambique e Espanha, com uma validação por parte do DTI do novo banco. Sabe-nos dizer se foi feita esta avaliação?
A avaliação foi feita todos por ele, todos os ativos, a avaliação foi feita pelo novo banco.
Eu já não tenho mais tempo, mas queria fazer uma última pergunta. Nós fizemos esta audição sem ter acesso à auditoria especial que está a decorrer ao Grupo Promo Valor. Está a haver uma auditoria neste momento e a pergunta que lhe queria fazer é: em que ponto é que está esta auditoria? O que é que lhe tem sido pedido de documentação? Que esclarecimentos é que quem está a fazer a auditoria lhe está a colocar e como é que a Promo Valor está a encarar esta auditoria, porque de facto só também quando tivermos esta auditoria é que também podemos ter respostas mais concretas às questões que temos levantado aqui ao longo desta audição.
É bom que eu faça, estão a fazê-la já? A mim? Não sei de nada.
Nunca abordaram?
Não.
Até agora não teve nenhum contacto da BDO em torno desta auditoria?
Nenhum. Bem. Mas há uma coisa que lhe garanto. é que podem apontar um erro ou outro estão, mas criminalmente certeza que não tenho lá nada. Nem eu, nem os meus sócios.
Não, esta auditoria...
Nem desvio de dinheiro, isso posso ter o garantido.
Esta auditoria não é desse foro. No entanto, é importante para esta comissão ficarmos aqui com